Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 22 de novembro de 2018. E nesse instante a gente já traz as informações do acompanhamento de safras. O nosso destaque é o plantio da soja aqui no estado de São Paulo. A gente vai saber como é que tem ocorrido esse plantio, o que tem preocupado o produtor também aqui no estado de São Paulo. E a gente vai falar de ferrugem e comercialização. E claro que nós convidamos então o Gustavo Chavaglia, o Gustavo que é presidente da ProSoja São Paulo e também presidente do Sindicato Rural de Ituverava, está conosco por Skype e traz então a partir de agora essas informações. Gustavo, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Tá certo, muito obrigada. Gustavo, para a gente iniciar nossa conversa, eu já queria confirmar com você como é que tem ocorrido o plantio da soja aqui no estado de São Paulo? Tudo correndo dentro de uma normalidade para o produtor rural?
Sim, o estado de São Paulo, esse ano, com a chegada das chuvas um pouco mais cedo, ele pôde aproveitar melhor a janela de plantio e antecipando, pelo menos em 20 dias, aí, todo o calendário que se vinha fazendo nos anos anteriores. Então, houve uma antecipação no plantio e as chuvas vêm trazendo aí um comportamento interessante. E acredito que o produtor vai ter benefícios aí até para uma possível safrinha futura, por ter antecipação do plantio mais rápido esse ano.
Inclusive, esse trabalho no campo já está chegando ao final aqui no estado de São Paulo, né, Gustavo?
Sim, acho que São Paulo, como todos os estados, se adiantaram bastante e São Paulo pegou o timing correto aí e acelerou também. Acredito que já está tendo bastante próximo do final ou já dentro do final.
Agora, quando a gente olha a questão de clima, Gustavo, queria confirmar com você que a gente tem acompanhado chuvas constantes aqui também para o estado de São Paulo. Isso de alguma forma traz algum tipo de preocupação ao produtor rural?
Claro, essa antecipação veio com um volume de chuvas e uma quantidade de dias chovendo, que traz toda uma condição muito boa para a planta, mas também para as pragas, né? Então, dá-se um alerta aí necessário para vários tipos de doenças e pragas que vão estar vindo com toda essa umidade aí que temos na fazenda, na propriedade.
Inclusive também, né, Gustavo, a gente tem as informações do consórcio, né, dados do consórcio Antiferrugem, e segundo esse levantamento, nós temos quatro casos de ferrugem já confirmados também aqui no estado de São Paulo. A gente até conversava antes de entrar ao vivo sobre esse assunto e conversando, por exemplo, com representantes do estado do Paraná, o que a gente vê é uma antecipação do aparecimento da ferrugem. Isso também acontece aqui em São Paulo? A ferrugem chegou mais cedo agora nessa temporada, Gustavo?
Sim, é esse o grande alerta que o produtor tem que estar linkado, essa notícia do Paraná, que o Paraná tem uma janela um pouco mais antecipada que São Paulo, então já percebe os sintomas, já percebe o problema chegando, e não vai ser diferente para São Paulo. Acreditamos que São Paulo já tem que ficar alerta aí, porque a questão da ferrugem, ela sempre é preventiva, então nós precisamos estar com todas as regiões aí bem antenadas aí, em alerta, porque a condição é muito favorável ao aparecimento de pragas.
E por enquanto daria para a gente fazer essa consideração também, Gustavo. O produtor já entrou na sua lavoura fazendo essa aplicação preventiva no caso da ferrugem?
Perfeitamente. Eu acredito que, se não entrou, deverá estar entrando, porque nós estamos com os dias nublados, com muita umidade, com grande volume de chuva, quase todo dia chovendo. Então isso aí vai trazer acarreta, né, um ambiente favorável ao aparecimento de pragas, e o produtor já deve estar com as máquinas aí apontadas para o campo, um sinal de alerta e levantamento. O grande diferencial é você levantar, né? O produtor não deve, não pode, não quer também aplicar de qualquer forma ou sem o levantamento, né? Não, o levantamento vai apontar se deve aplicar ou não, mas acreditamos que o alerta é importante porque o momento e o clima favorecem o aparecimento de pragas.
Quando você destaca também, né, Gustavo, dias nublados, está faltando luminosidade para essas lavouras de soja em alguma região aqui em São Paulo? O produtor tem relatado isso também?
também um pouco. A luminosidade é muito importante, né? Então, acredito que algumas regiões podem estar um pouco mais ainda com dias mais nublados, mas isso vai impactar também numa maturação mais lenta, né? Então, isso vamos ver se vai ter algum reflexo. Mas o mais importante é a umidade, que é ela que vai determinando aí o aparecimento de pragas também, né?
Apesar dessas situações que a gente está, desses fatores que nós estamos citando agora, a questão da ferrugem, a umidade, luminosidade também, são fatores que a gente tem que acompanhar com bastante atenção, mas por enquanto a gente tem um ambiente tranquilo para esse início de temporada também aqui no estado de São Paulo.
As etapas do cultivo da soja, né, você já vencendo o plantio, montando um bom estande, você já tem uma tranquilidade, agora é ficar atento há várias questões, vários aparecimentos de pragas aí. Monitoramento é o diferencial para que se use racionalmente defensivos e não se gaste também dinheiro à toa. Então, mas há o alerta para ferrugem especificamente, e agora é o ponto que o produtor deve se preocupar.
Falando ainda dessa temporada 2018-2019, Gustavo, como é que a gente considera a área cultivada aqui no estado de São Paulo? O produtor investiu um pouco mais, tanto na área cultivada, quanto também nesse investimento em tecnologia nessas lavouras?
São Paulo sempre respondeu bem pelo clima que tem, pelos solos que tem, mas ele também vai tendo agora um compasso de investimento, e as tecnologias estão a cada dia aí ajudando mais o produtor. Mas São Paulo tem crescido até em área, né, de pastagens, em áreas de reformas, em áreas de canaviais que deixaram de existir. Então, São Paulo se porta bem na soja, aí, buscando aí melhorar o seu volume de produção e principalmente a produtividade. Mas é um desafio para todos aí que fica, né? E a gente tem que estar com essa tecnologia aí, usando dela e alerta, para poder saber atingir os alvos que temos aí daqui para frente.
Poderíamos considerar também, Gustavo, a rentabilidade como outro desafio do produtor também aqui em São Paulo agora para essa temporada?
Olha, uma atividade se instala sempre pela remuneração. A soja tem trazido aí, de certa forma, até uma boa remuneração, que faz o produtor migrar de uma atividade para outra e buscar a soja como uma atividade. Porém, vários fatores aí foram bem impeditivos aí, como, por exemplo, adoção de adubo, por exemplo. Então, foi uma entrega menor no mês de setembro, outubro. Não sei como é que está se portando, se o produtor vai efetivamente, pelo encarecimento que teve o adubo, se ele vai estar usando toda a capacidade, ou poderia ter investido mais. Mas também não investiu menos. Então, acredito que no ciclo normal, ele vai fazer todas as aplicações, tanto como já fez de adubo no plantio, como as coberturas que caso ele venha fazer, e também nos defensivos agrícolas.
Nesse momento, Gustavo, a gente tem referência para a saca da soja aqui para São Paulo? Tem acontecido negócios também? Como é que tem caminhado todo esse cenário?
Olha, tem um momento importante que é preciso analisar, que foi o momento da eleição. Tivemos alguns negócios bons antes da eleição, depois alguma coisa depois da eleição, mas as empresas, com essa incerteza de variação de dólar, de Bolsa de Chicago, guerra Estados Unidos-China comercial, isso tudo trouxe aí um certo alerta, e as empresas e compradoras ficaram um pouco, talvez, reticentes em firmar preços para o futuro. Então, tínhamos bons negócios, talvez, antes da eleição, uma certa dúvida aí, mas com algum negócio durante a eleição, e depois, agora, ficaram com as empresas para entender o que vai ser o ano que vem. Então, tínhamos negócios de R$ 75,00 antes da eleição, até demais, até quase alguns negócios de R$ 78,00, R$ 80,00, e depois de R$ 70,00. E agora me sinaliza algumas poucas empresas sinalizando 67 até 65 para abril. Então, o produtor também não quer fazer negócio. Então, vamos ver como é que se porta aí todas essas situações, talvez aí no pós-virada do ano, né, se vai ter uma sinalização melhor e uma efetiva posicionamento das trades compradoras para poder dar um sinal mais positivo ao produtor.
Uhum. Mas isso porque também, se a gente considerar esse valor de R$ 67,00 a saca da soja, não dá para o produtor rural cobrir esse custo de produção que está mais alto nessa safra? É essa a leitura, Gustavo?
Bom, a leitura dos custos, ela sempre, ela é crescente.
Uhum.
Na minha opinião, ela é crescente e você tem que ter remuneração. Acreditamos que de 70 para cima tem uma posição mais favorável para aquele produtor mais estruturado, que tem um custo mais ajustado. Então, eu vejo dessa forma que o custo está muito em função de cada produtor, né?
Uhum.
Mas preço é variável, nós temos que nos adequar a isso aí, estar atento, né, em alguma oportunidade de fechamento de preços, mas toda essa tribulação aí de questões políticas, eleitorais que tivemos, acabaram por deixar aí bem no ar, né? Poderíamos ter aí, com certeza aí, se não fosse tudo isso, ter uma sinalização melhor para abril. Mas eu espero que volte aí, porque a demanda por soja é grande.
Sim.
As trades terão que comprar, terão que... E vai valer um pouco do produtor conseguir, talvez, se não fechar agora, de esperar o momento, poder guardar para poder vender depois. É um jogo complexo, né? Agricultura é uma coisa, mercado é outra. Então, nós temos que estar aí... O produtor é um grande... É um gigante, né? Ele tem que ser agricultor, ele tem que entender de clima, de solo, de tudo, ele tem que entender de mercado, tem que estar linkado. Por vezes, o que está na mão dele é fazer um bom stand, mas o clima não está na mão dele, o mercado não está na mão dele. Então, precisa estar bem atento agora às questões climáticas, para semente de pragas, e também questões de mercado, né? Eu acho que é isso.
É importante alerta também ao produtor. E só para a gente finalizar, Gustavo, a gente conversava também e você destacava que a gente tem cerca de 30, 40% dessa safra que foi comercializada antecipadamente agora nessa temporada. Esses são números que refletem essa comercialização um pouco mais lenta agora para esse ciclo e essa dificuldade do produtor rural também em fechar esses negócios?
Todas as incertezas que foram geradas nesse meio tempo aí, de lá do plantio, do início de setembro para cá, começaram a dar o tom dessas incertezas e aí o produtor também ficou para esperar uma melhora. Então, talvez poderíamos ter fechado mais, sim, mas esperávamos mais também, né?
Uhum.
A China comprando bastante do Brasil, evitando o negócio com os Estados Unidos, sinalizava que poderíamos continuar com essa máxima crescente aí de vendas.
Uhum.
Mas aí fica agora para entender como é que vai se resolver essa situação Estados Unidos e China e ver o comportamento das trades também e a demanda mundial, que eu acredito que é crescente também e venha talvez resolver esse problema desse impasse aí de posicionamento de trade e trazer preços melhores ao produtor.
Uhum, com certeza. Enquanto isso, orientação para o produtor rural é manter a cautela, Gustavo, e ficar de olho principalmente na lavoura para a gente garantir boa produtividade agora nessa safra?
Olha, tem que ficar atento a duas coisas: as pragas, pela questão do clima, a umidade, tudo aí, principalmente a ferrugem, já sinalizada do Paraná, em alguns casos de São Paulo, e no mercado. Eu acho que ele tem que ficar atento aí, viu uma boa oportunidade, poderia ter feito algumas trocas, já não sei não, se fez, tudo bem, se fechou alguma coisa antes, bom também, e agora esperar um bom momento também. Desespero não cabe nada de bom, mas... Uhum. Atenção é importante.
Tá certo. Gustavo, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de soja aqui no estado de São Paulo. Espero você aqui mais vezes para a gente conversar, mas já desejo bom dia e bom trabalho. Muito obrigada, Gustavo.
Eu que agradeço, conte sempre comigo. Obrigado.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, aqui no estado de São Paulo, os produtores rurais finalizando esse plantio da soja dentro da normalidade até esse momento, mas o Gustavo chamando atenção principalmente para essa questão climática, umidade elevada, então o produtor deve ficar atento às suas lavouras, principalmente porque nós já temos a confirmação de 4 casos de ferrugem asiática aqui no estado de São Paulo, então muita atenção aos produtores rurais também. No caso da comercialização, a gente tem para essa temporada um volume menor de negócios, cerca de 30 a 40% dessa safra já foi comercializada antecipadamente, e o Gustavo ressaltando que nós tivemos um recuo também nos preços, alguns negócios fechados acima de R$ 70 a saca da soja, e nesse instante a nossa referência fica próxima de R$ 67 a saca da soja para pagamento em abril de 2019. Então, muita atenção também aos produtores rurais. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações, então continue ligado.